Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores do Rio de Janeiro temem privatização de aeroportos em estados do Sudeste.
Especialistas defendem mudanças na legislação do CONTRAN para uso de carros elétricos nas cidades.
CPI da pandemia. Para aliados do governo, Ministério Público vai arquivar relatório final.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado debateu hoje os impactos da privatização de aeroportos do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
O governo prevê a otimização dos serviços, mas a bancada fluminense teme prejuízo para a economia local. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Um representante do Ministério da Economia destacou o grande volume de passageiros e a necessidade de otimização dos terminais dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Para o Ministério do Turismo, os investimentos na infraestrutura aeroportuária fomentam o surgimento de novas rotas e a retomada do crescimento do setor pós-pandemia. O enviado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro apontou a possibilidade de desemprego, insegurança ambiental e prejuízo econômico para a população. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, reclamou do modelo de concessão proposto pelo governo.
De um tempo para cá, a população do Rio de Janeiro tem observado um aumento artificial dos voos no aeroporto Santos Dumont, em detrimento do hub internacional do Brasil, que é o aeroporto internacional antes Galeão, hoje Tom Jobim. Para fazer preço nessa concessão, somos a favor da privatização, mas a modelagem me parece absolutamente equivocada.
Já o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, defendeu a compatibilidade entre os terminais das cidades para não prejudicar os consumidores.
Se nós não tivermos com muito cuidado esse planejamento de preservar a conectividade dos nossos grandes aeroportos internacionais, o que vai acontecer a curto prazo é que o Brasil só terá um aeroporto internacional que será o de Guarulhos. Nós vamos ter todo mundo de São Paulo para fazer embarques internacionais e as pessoas não vão querer descer de aeroporto, pegar um táxi, um ônibus e ir para outro aeroporto.
O governo oficializou nesta semana o contrato com o grupo CCR, que deve investir quase 2 bilhões de reais pelos próximos 30 anos em 6 aeroportos, entre eles os de Goiânia, em Goiás, Palmas, no Tocantins e São Luís, no Maranhão.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, afirmou que o pedido de demissão de secretários dos Ministérios da Economia e de Minas e Energia mostra a insatisfação que existe com as recentes medidas anunciadas pelo governo, que podem comprometer a busca pelo equilíbrio das contas públicas.
Na opinião dele, não há nada de errado na decisão do governo de garantir o pagamento de benefícios para a parcela mais pobre da população. Só que isso deve ser alcançado por meio de medidas corretas, como corte de despesas supérfluas e não ultrapassando os limites do teto de gastos públicos.
Furando o teto, nós provocamos alta do dólar, provocamos inflação. E é por isso, senhor presidente, que aquilo que o populismo fiscal dá com uma mão, a inflação tira com a outra. A inflação da comida, a inflação dos gêneros básicos é de 30%. E sobe dólar, sobe tudo.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, disse que foi uma vitória da sociedade a rejeição pelos deputados federais da PEC 5 de 2021, conhecida por PEC da Vingança, que previa a alteração da composição do Conselho Nacional do Ministério Público.
Para Girão, a proposta, se aprovada, abriria caminho para aumentar a interferência política no órgão responsável pelo cumprimento dos deveres funcionais dos integrantes do Ministério Público.
O que precisamos evitar, e fica o alerta para todos aqui dessa casa e para a sociedade brasileira, é justamente o seu uso político ideológico dessa PEC. Ela visava fazer justamente o que a gente tem que evitar, que é o nível de influência do Congresso Nacional sobre o Conselho Nacional do Ministério Público.
A Comissão de Ciência e Tecnologia debateu o uso de veículos elétricos ultracompactos no meio urbano.
Especialistas avaliam que a resolução do CONTRAN, que proíbe o tráfego desse tipo de automóvel em rodovias, deve ser adaptada e novas normas criadas. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A solicitação para a audiência pública foi feita pelo presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas. O senador explica que os veículos elétricos ultracompactos vêm ganhando popularidade no país em função de seu apelo ecológico e menores custos em relação aos veículos elétricos puros. Porém, resolução do CONTRAN deixa claro que esses veículos não podem percorrer rodovias, apenas vias urbanas, o que para Rodrigo Cunha cria obstáculos à popularização dos elétricos ultracompactos, já que várias cidades são cortadas por rodovias.
Diz que o veículo ele poderia fazer uma legislação para ficar restrito a andar nas vias públicas municipais, ali, não passar de uma cidade para outra. Isso aí pode ser uma solução.
O presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, Adalberto Maluf, também expôs as dificuldades de se circular com esse tipo de carro em cidades cortadas por rodovias.
Então você tem ali o exemplo da própria Renault, fabricante, tem a sua fábrica ali em Curitiba, e para levar o veículo para fora da fábrica ela não consegue dirigir porque tem a rodovia bem na frente. Como a gente vê esse problema em muitas cidades do interior, né, onde você tem grandes rodovias estaduais e federais cortando a cidade.
O diretor do Departamento de Segurança no Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito, Daniel Maris Tavares, afirmou que há espaço para o diálogo e o aprimoramento da legislação. Conforme o diretor, existindo segurança, não deverá haver uma restrição ampla de circulação desses veículos em toda e qualquer rodovia.
Senadores da base aliada do governo apontam falhas no relatório final da CPI da pandemia e afirmam que o documento não será levado adiante.
Já a oposição argumenta que o Ministério Público Federal terá muito trabalho para arquivar os pedidos de investigação. A reportagem é de Érica Christian.
Se aprovado no próximo dia 26, o relatório final da CPI da pandemia deverá ser enviado à Procuradoria-Geral da República, aos Ministérios Públicos Federais de São Paulo e do Distrito Federal, ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria-Geral da União, à Polícia Federal e ao Tribunal Penal Internacional. Ao citar inconstitucionalidade, o senador Marcos Rogério do Democratas de Rondônia acredita que o parecer será arquivado no que diz respeito ao indiciamento do presidente Bolsonaro, acusado de 9 crimes, entre eles prevaricação ou omissão e crimes de responsabilidade contra a humanidade.
O relatório do Renan Calheiros já nasceu engavetado. A Constituição Federal diz que o presidente da República não pode ser investigado no âmbito de uma CPI. Como é que alguém que não pode ser investigado no âmbito de uma CPI, não pode ser convocado, é indiciado? Nesse ponto, o trabalho do procurador foi facilitado pelo próprio relator.
O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que há base legal para o procurador-geral da República, Augusto Aras, abrir um processo contra o presidente Bolsonaro.
Quem for arquivar esse relatório vai ter muito trabalho para justificar, do ponto de vista do direito, do ponto de vista dos brasileiros, do ponto de vista da história, o arquivamento desse relatório. São 10 tipos penais, toda essa qualificação está com forte embasamento técnico.
O relatório final também será enviado às CPIs da Prevent Senior, da Câmara Municipal e da Assembleia Estadual de São Paulo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza na próxima segunda-feira, dia 25 de outubro, das 9 horas às 12h30, o webinário para discutir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Entre os palestrantes está o advogado para a Proteção Internacional do Consumidor na Federal Trade Commission, Guilherme Roschke, que vai compartilhar sua experiência na defesa da proteção de dados nos Estados Unidos. Já o diretor de auditoria do TCU, Ricardo Akel, vai apresentar a metodologia utilizada para o levantamento geral das informações referentes à LGPD no âmbito dos órgãos públicos federais. A Lei Geral de Proteção de Dados tem o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade dos cidadãos. Faça sua inscrição informação em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.